Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao 6º episódio do Guita na Bolsa, temporada 3. Estou aqui com o meu amigo Samuel. Passado umas duas ou três semanas que tivemos alto, mas estamos de volta.
Hello, pessoal. Sou eu a começar hoje, não é? Yeah. Então, pá, pronto. Eu acho que durante estas semanas queria falar contigo um pouco mais sobre o tópico que a gente já falou, de cenas dos Large Language Models, porque acho que é aquilo que tem andado também bastante a dar que falar, e tem sido completamente impressionante a evolução que tem havido em tão pouco tempo. Se o ChatGPT-4, pronto, a Microsoft também já tem agora no Edge e no Bing integrado o Large Language Model da OpenAI. E tem havido montes de desenvolvimentos. E vi uma notícia que eu achei... Aliás, partilharam, uma pessoa amiga partilhou no WhatsApp e achei piada, que foi por causa de um... Pronto, já tinha perguntado se conhece a história, mas foi uma pessoa que tinha um cão doente e foi ao veterinário. O veterinário receitou, ou seja, o veterinário fez um diagnóstico, o cão, entretanto, é uma cadela, a cadela, entretanto, não melhorou. Ele lembrou-se e pegou nos resultados das análises de sangue que tinha feito à cadela e pôs, fez copy-paste para dentro do ChatGPT-4, a versão nova, e perguntou-lhe o que é que poderia ser em termos diagnósticos. O ChatGPT-4 deu três alternativas. Uma delas tinha sido aquela que o veterinário disse inicialmente, mas não estava a funcionar. Depois haviam outras duas hipóteses. Havia uma delas que os resultados, o próprio ChatGPT disse, esta, por causa das análises, deu para fazer rule-out, então ficou a restar uma terceira condição. E depois a pessoa, então, foi com um segundo veterinário, explicou-lhe o que tinha feito, e o veterinário, efetivamente, fez mais um exame para verificar que era essa a terceira hipótese, e de facto verificou-se. E pronto, receitou uma medicação para essa doença e a cadela curou-se. Ou seja, tem um final feliz esta história. Mas há muitas coisas aqui sobre isto, acho que mostra o poder incrível que isto tem em termos de revolucionar muita coisa que a gente já discutiu aqui. Também mostra uma evolução entre o novo ChatGPT e o ChatGPT 3.5, porque a mesma coisa, ou seja, este diagnóstico que o ChatGPT 3.5 não foi capaz de fazer. E é uma das coisas que eu tenho estado constantemente a pensar e a analisar e a tentar perceber se existe alguma forma de investir ou de conseguir perceber qual será a direção no futuro. Acho que há muita coisa em aberto, certamente que vai haver muitas empresas que vão aproveitar esta tecnologia de inteligência artificial e conseguir trazer coisas muito inovadoras. Eu continuo ainda sem saber bem sem saber bem até que ponto é que isto é um winner takes all. Por acaso, eu até perguntei ao ChatGPT 3.5, desculpem, o chat, a última versão, se ele achava que isto dos Large Language Models eram...
Não, a última versão, o ChatGPT.
Sim, a última que está disponível. Se ele achava que isto era tipo um winner takes all, curiosamente, a resposta foi que não. Não segue esse paradigma. Não, e de facto existe, há sempre comparações, há pessoal a comparar tipo com o Bard, com um que é o Alapaca, não sei se vou dizer bem.
Alapaca? Yeah. Esse é de Stanford.
Alapaca, sim, de Stanford. E agora também houve um leak do
Llama.
Sim, do Llama, que é o do Facebook. E malta que se diverte e consegue, pronto, fazer versões. Há muita gente, eu acho que aqui há muita informação que é sempre um pouco suspeita, porque há muita gente no Twitter a dizer, eu consigo fazer tipo um ChatGPT no meu portátil. Inclusive aquele youtuber que tu gostas, segues, como é que ele se chama? Dave, não é? Teve agora, há pouco tempo, teve no canal dele. Entrevistou uma pessoa que fez isso, depois tipo, ele diz, um ChatGPT no meu portátil, no MacBook, mas claro, aquilo é com muitas limitações e não é bem exato, não é certamente tão poderoso como como o ChatGPT em si, mas é uma maneira de conseguir ganhar bastante tração no Twitter. E, claro, eu, por um lado, não sei se no futuro vai ser possível haver... lá está, toda a gente ter um large language model tipo pessoal, que nem precisa estar ligado à internet, funciona de forma offline, que é um bocado aquilo que o pessoal está a tentar vender com essa ideia. Ou se não, vai sempre haver uma empresa que está muito à frente de todas as outras, e toda a gente percebe, eu tenho que usar esta versão, é o ChatGPT-4, portanto, pá, tudo o resto está tudo a fazer catch-up, portanto não vale a pena estar a usar uma coisa menor ou menos boa. E era, pronto, antes de continuar, gostava de saber a tua opinião sobre isso.
Sim. Nós, por acaso, começámos logo, acho que no primeiro episódio desta temporada, a falar sobre estas tecnologias, e temos vindo a falar.
Uhum.
Eu não tenho mudado muito de opinião. A única coisa que eu tenho visto nestas semanas é que, sim, o progresso, como se esperava, tem sido imenso, porque está montes de gente a competir e a tentar se ultrapassar uns aos outros. Uhum. E eu prevejo que isso vai continuar a acontecer. O Bing acho que já estava online das últimas vezes mesmo. Nós já não gravamos há duas ou três semanas, mas acho que já está há
só
mais.
Estava prestes a estar, assim. Sim.
Há mais de um mês online, que eu até referi, que acho que já era, uhum, o que eu usava. E que é já uma versão aproximada do GPT-4, que foi agora avançado.
Uhum.
Que quem paga a versão do ChatGPT, os 20€ por mês,
sim,
tem acesso a isso. Ou seja, não se chama ChatGPT-4, acho eu, chama-se sim GPT-4, mas é uma. Agora, para aceder, essa é a maneira. E uma das coisas, tal como se antecipava, que esse modelo já permite, é que também aceita imagens, ao contrário da maior parte dos outros modelos. Uma das demonstrações que fizeram quando anunciaram o GPT-4 foi, por exemplo, um sketch de um website, do design do website, e pedires para dar o código daquele website. E ele, com a prompt de texto, de, uhum, dá-me,
sim, sim,
o código para esse
website. Sim, exato.
E a imagem, ele não dá só o código de um website, mas também o design que corresponde àquela imagem que tu puseste. Uhum. Ou seja, num futuro próximo, essa história do cão que contaste, nem será preciso pôr em texto. Num large language model, basta tirares uma fotografia das análises e dizes, uhum, podes dar uma opinião, uma segunda opinião.
Sim.
O que fará com que, nesse caso que tu referiste, acho que o GPT-4 deu três possibilidades de diagnóstico.
Sim.
E uma delas era a certa, e foi falar que o médico não tinha pensado nisso. O veterinário.
O inicial, sim. Exato.
O inicial. E foi uma segunda
pessoa.
Assim, uma segunda opinião, não é?
Uhum.
E eu acho que isso é um dos muitos, muitos, muitos casos,
uhum,
de uso que esta tecnologia está a ter. Obviamente que em programação, então, tem sido.
Sim. Mas a minha questão tem a ver precisamente com aquilo que a gente falou, acho que foi no primeiro episódio desta season, em que tu recomendaste Google, e era uma das coisas que tinhas falado, era precisamente no large language model que a Google estava a trabalhar, que, pronto, até agora a única coisa que foram falar era o Bard, e que uma das grandes diferenças era precisamente isto de ser multimodal, de ter input com imagens. E pronto, agora vês o ChatGPT a lançar na sua versão 4, algo que já faz isso.
Sim. Eu tinha referido que havia muitos rumores de que iria ser multimodal o GPT-4 também.
Sim, mas
isso ainda não está ativo, ainda não está ativo, ou seja, as pessoas ainda não conseguem aceder, mas já é multimodal,
uhum,
mas na interface ainda não dá para experimentar isso. Provavelmente vão lançar isso em pouco tempo.
Sim, pronto, mas lá está, mais uma vez é difícil, acho eu, de avaliar se há, qual é a diferença em termos de qualidade e de... entre estes modelos, entre estes LLMs. Portanto, eu não sei se...
Há muita gente a avaliar. O GPT-4 ainda é superior ao Bard. Mas a Google, desde o início, que foi clara que o modelo que, do Bard que as pessoas conseguem testar agora em versão beta é um modelo pequenino, muito inferior ao que eles conseguem.
Sim, isso acho que está mais ou menos confirmado. Aliás, é a opinião pública e não só, e mesmo a de peritos, que é inferior. A questão lá está, é a tal questão.
Foi o que eles disseram mesmo quando lançaram. Sim. Que é eles basicamente querem recolher dados, querem começar a disponibilizar isso para daqui a pouco tempo, provavelmente, lançar um.
Sim, mas é a minha questão, que é a questão que eu quero chegar e saber. Como tu disseste, não mudaste a opinião, era para perceber, porque a mim deu-me o feeling que a tua aposta tinha sido numa de pá, acho que aquilo que o Google está a trabalhar vai ser muito melhor, ou significativamente melhor, que aquilo que o ChatGPT está a fazer, e como tal vai causar espanto, e pronto, e depois vai ainda ser uma melhor aposta, e claramente vai ser a vencedora. Eu acho que agora, achas que ainda vai ser esse o caso, ou... Pronto, claro que eles podem lançar no futuro.
Aquilo que
eles
eu disse na última agora... O que eu disse na última semana foi que eu tenho investido tanto na Google como na Microsoft, mas mais na Google, porque a Google está muito mais subvalorizada neste momento por causa de tudo o que dissemos na semana passada, que não vou no último episódio, que não vou repetir, que houve uma bronca quando anunciaram o
Bard. Sim, eu não vou... Certo, eu não queria entrar por aí. A minha questão é saber precisamente isso. É tipo, achas que vai ou não, quando lançarem uma versão superior, vai superar? Ou seja, vai fazer com que as pessoas neste momento já têm...
Eu acho que... Eu acho que o mais importante agora vai ser... E uma coisa que eu recomendo mesmo verem e que me impressionou mais neste último mês, desde o último episódio que gravámos, foi a última conferência, não foi uma conferência, foi um vídeo que a Microsoft lançou de 33 minutos, uma coisa assim, a falar sobre o futuro do trabalho e como é que os co-pilots na plataforma Office, que eles chamam 365 agora, não é? 365 da Microsoft, e eles deram exemplos como é que daqui a uns meses vão ter um co-pilot, que é tipo um chat GPT, não é? Em cada aplicação, que vamos conseguir ter um chat para fazer, por exemplo, uma apresentação de PowerPoint, e isto foi a coisa que me impressionou mais, no Teams, consegue estar a ter uma reunião, faz de conta que chegas meia hora atrasada a uma reunião com 4 pessoas, estão a falar no Teams, remotamente, a ter uma reunião.
Sim, e ter um resumo das notas, não é? Faz um resumo da reunião, certo?
É basicamente aquilo grava o que todas as pessoas já disseram, não é? E consegues entrar e consegues pedir ao chat, podes, se fores um manager, por exemplo, podes resumir o que é que foi dito até agora. Uhum. Podes perguntar quem é que está a participar menos, quem é que está a participar mais. Podes mudar, no fim da reunião, aquilo dá-te os action points, dá-te o que é que... basicamente resume tudo e fica tudo anotado e fica... Ou seja, eu até acho que isso tem o potencial de fazer com que as reuniões digitais sejam melhores do que reuniões físicas, o que nunca pensei no passado, mas muitas vezes é chato tirar notas
claro, sim.
Com certeza que também vai haver uma aplicação no telemóvel que a gente mete no meio de uma mesa e faz a mesma coisa. Mas por enquanto, se calhar, as reuniões digitais vão durante um período ter essa vantagem. E como isto deram montes de outros exemplos de como a Microsoft está a utilizar essa tecnologia dessa forma, e a Google, não sei se um dia antes ou um dia depois, já não me lembro, porque foi uma semana de doidos, porque saiu o GPT-4, saiu o Mid Journey, saiu o Alpaca, o isso do Lama.
Sim.
Foi uma semana, saiu isso tudo. E eu já não me lembro se foi um dia antes ou depois, que a Google também anunciou para as suas ferramentas de Google Sheets, Google Docs, não sei quantos, a mesma coisa vai acontecer. que a Microsoft anunciou vai ser muito parecido, também vai ter esse tipo de ferramentas. E para mim agora vai ser não só quem tem os melhores modelos, os melhores large language models, mas sim quem os integra de melhor maneira. Ou seja, irá ser uma combinação de ter os melhores modelos, mas também conseguir integrá-los de uma maneira que as pessoas vão usar da melhor forma.
Uhum.
E a Microsoft tem uma maneira bastante inteligente de como fazer isso, que usa os dados para fazer prompts. Eu recomendo verem a apresentação, não me apetece estar agora a...
Pronto, voltando àquilo que eu gostava de... E é aquilo que eu também me interrogo.
Tu queres um winner, não é? Queres um winner. Eu acho que vai haver um winner, tal como disse.
Não é, eu não quero um winner, eu quero entender o que é que vai acontecer. Pronto, e, ou seja, a mim dá-me a entender, ou seja, aquilo que eu entendo neste momento é que claramente a Microsoft está à frente, não é? De tudo o resto, nesse sentido. Como Big Tech, porque a OpenAI... Ou melhor... A OpenAI que está à frente de tudo o resto, e claro, a Microsoft, em termos de companhias que estão publicly tradable, é a única que está, ou seja, tem uma ligação direta à OpenAI. Portanto, nesse sentido faz sentido um investimento na Microsoft. Agora, existia algumas dúvidas há umas semanas atrás, que era, bem, mas se calhar... aquilo que vai sair da Google ou aquilo que vai sair da Facebook, porque eles são muito melhores em investigação, ou têm também laboratórios de investigação muito bons, vai ser algo que vai deixar tipo, o OpenAI tipo, numa posição inferior ou mais abaixo, ou claramente, pronto. Mas a mim dá-me a entender que, e pronto, um dos argumentos era precisamente essa questão de serem large language models multimodais. O que eu entendo agora é que isso não parece que vai acontecer, não parece que o OpenAI vá perder a liderança. Acho que eles estão a ter uma estratégia muito inteligente. Mesmo aquilo que eles lançaram agora há pouco tempo, porque uma das críticas muito comuns tem sido mas isto depois não consegue fazer pesquisas online, ou se eu fizer perguntas tipo atuais sobre a atualidade, tipo quem é agora o primeiro-ministro, não sei o quê. Amigos meus dizem, eles respondem errado, porque ele ainda não está, ou seja, não tem capacidade de fazer pesquisas. Mas agora o OpenAI lançou tipo, uma cena de plugins, que permite fazer, ou seja, consegue integrar com Slack, consegue fazer pesquisas online, para coisas que não sabe, tipo, pronto, resolveu aquilo que a gente tinha discutido na altura.
O Bing já era assim, o Bing já
se ia online.
Já é o GPT-4 também.
Sim, exato, o GPT-4 tem essa capacidade de plugins e vai ter, não sei o que é que eles vão fazer, portanto, eles estão a existir em paralelo. Mas a mim dá-me a entender que a Google agora neste momento é tipo, está a tentar desesperadamente não ficar para trás, que é como estás a entender, que é tipo, um dia depois têm que mostrar qualquer coisa que estão a fazer. Se calhar no futuro vão conseguir fazer catch-up, não digo que acho que não têm capacidade para tal, mas não me parece a mim que vão mostrar-se numa posição muito superior à Microsoft ou à OpenAI neste paradigma. E pronto, depois, claro, existe esta dúvida do que é que a Apple, ou seja, vai fazer, e também o Facebook, que na altura, pronto, uma das minhas sugestões foi a Meta, porque achava que o preço estava bastante desvalorizado, e eles também têm investigação nisto, mas ainda não fizeram a sua jogada, não estão a fazer como a Google, que é tipo para mostrar, não, a gente também tem coisas, e está aqui, e também funciona, mais ou menos.
O Facebook agora... É a empresa mais open delas todas. muito mais do que a OpenAI, e por isso é que tu falaste desse do Dave ter tido uma entrevista com um indivíduo que eu já não me lembro do nome
dele. Do nome, eu também não me lembro agora do nome dele, sim.
A única coisa que ele fez foi pegar nos weights que foram leaked do Facebook.
Do Llama, sim.
Do Llama, e fez uma interface que se calhar pediu ao GPT-4 ou alguma coisa para fazer uma interface para aquilo. Basicamente...
conseguiu correr aquilo, ou seja, teve que reduzir...
Não, o que ele fez foi basicamente fazer com que fosse mais fácil correr junto ao computador. Ou seja, fez aquilo quase como se fosse um executável
Não, mas tu precisas de estes modelos, mesmo na inferência, precisam de bastante GPU também. Quer dizer, lá está, são modelos mais simples, não precisam de tanta, mas eu acredito. Aliás, até já uma coisa que discutimos na última. No último
esse, episódio. Por exemplo, o Alpaca de Stanford, ou seja, o intuito é mesmo porque precisa de muito menos e corre no,
pronto, okay. No computador. Mas a minha questão é.
O AMA da Facebook. Também há várias versões, acho eu, dos modelos, mas pronto, o que essa pessoa fez não foi nada de outro mundo.
Não, eu simplesmente sei, fazer. Eu reconheço isso, aliás, eu sei que não foi nada de outro mundo. A minha questão é tipo, ok, tens aqui um modelo que obviamente.
Mas o meu ponto é só que conseguiu fazer porque o Facebook está a publicar a investigação e toda a investigação que faz tem continuado a publicar. A OpenAI, o GPT-4, eles não dizem nada. Dos dados que utilizaram, como foi treinado, nada, zero. Ou seja, estão 0% open, o que é interessante, porque era só um ponto que eu queria fazer.
Ah, sim, sem dúvida. A estratégia comercial deles está a render, pronto. Mas é
a Google também comercial. Tem tipo papers académicos.
Sim, exato.
E continua a
beneficiar. Foi um paper da Google que deu início a isto tudo, não é? Mas pronto, isso não quer dizer que sejam eles que consigam depois capitalizar. Ou ter uma vantagem clara. A minha pergunta para. Antes, também ainda gostava de falar mais uma coisa sobre isto, mas era só para perceber claramente se achas ou não que a Google, quando mostrar eventualmente o seu modelo, vai ser de uma qualidade muito superior. Ou seja, significativamente superior ao ponto do pessoal que utiliza hoje em dia ou o sistema, o Bing, pronto, e todos esses sistemas da Microsoft dizendo não, epá, vamos mudar para a Google porque é muito melhor.
Eu acho que...
Ou não, ou se vai simplesmente fazer catch-up e o pessoal, ok, tens duas... Se é usavas assim, Google, continuas a usar o sistema da Google, se usavas o Teams...
Eu já usava há mais de um ano que usava ou pelo menos há um ano, que brincava com estas tecnologias, porque faço investigação nisto. Uhum. Há mais de um ano, sim. E o que as pessoas usavam mais era o GPT-2, o GPT-3, ou seja, a OpenAI já anda há muito tempo a recolher dados e a brincar com isto, não é? E basicamente preparou-se para lançar um produto, já desde há algum tempo, e com a Microsoft a fazer o mesmo, já com, por exemplo, o GitHub, o Copilot,
também
já existe há bastante tempo, que eu também utilizo, e a Microsoft foi inteligente de se aperceber do potencial desta tecnologia, apesar de ainda ter falhas, mas mesmo assim é bastante útil e, como temos visto, sabendo se as pessoas que usam sabem que 10% do que, ou 20% do que é gerado muitas vezes é falso, mas mesmo assim é bastante útil. E pronto, eles têm uma vantagem que estão a planear isto há muito mais tempo. A Google, eu penso que pensava que tinha mais tempo. E agora está rapidamente a querer lançar um produto que não planeou lançar tão cedo. Porque estava com uma posição dominante no mercado, não era? Tinha um mercado de search quase todo para eles, não pensava que tinha que agir tão rápido, sabendo que já havia esta ameaça, eles não estavam no escuro, obviamente.
Claro, obviamente, sim.
Mas eu acho que vão demorar agora, porque basicamente estão a lutar contra alguém que já teve às escondidas a trabalhar nisto durante muito tempo e estão já a anunciar que vão lançar produtos semelhantes. E depois, em termos de os modelos serem melhores ou piores, o segredo aqui é que eu acho que tanto a Google como a OpenAI consegue fazer modelos muito, muito melhores do que o que nós conseguimos usar, do que o GPT-4 ou do que até dizem. Tem havido rumores que empregados de tanto da Google como da OpenAI têm visto coisas que fazem pensar que a inteligência artificial já tem Artificial General Intelligence, já consegue pensar coisas muito mais à frente do que humanos. Não sei se tens visto essas notícias.
Eu só queria, ainda queria falar um pouco sobre isso, é esotérico, mas nesse sentido há uma coisa, há um tweet do Carpati há 3 horas atrás, não sei se tu viste, mas que tem a ver com o AutoGPT, em que, pronto, ele está a falar, eu não sei se isto é April's Fool, porque vem dia 1 de Abril, mas não, pelos vistos não é. Pronto, e tem a ver com uma questão de o próprio software, o próprio GPT conseguir criar um programa, testar o programa, executar o programa e estar no loop. Mas eu inicialmente, até quando vi isto, pensei, bem, isto deve ser tipo dia 1 de Abril, deve ser dia das mentiras. Mas não, pelo menos o Carpati está aqui a falar disto. Parece-me a mim que...
Isso é um conceito muito antigo de machine learning, que já há muito tempo que se pensa.
Sim, é um loop aí. De... Pronto, é aquela coisa, né? Pois se tens este loop...
AutoML, auto-machine learning, isso já há muito tempo que se pensava que irias conseguir fazer modelos de machine learning que se auto-ajustavam.
Sim.
Agora, simplesmente, isso parece mais assustador, porque estes modelos já são tão bons. Se fizerem isso,
claro,
parece ainda mais...
Exatamente. Mais assustador.
Mas pronto, o ponto que eu queria, só para terminar, era que já, esses modelos já são muito, muito melhores, mas agora o segredo é conseguir ter um modelo que muita gente consegue usar. E isso foi mais ou menos o meu ponto no episódio passado também, foi que isto é muito caro correr estes modelos. As empresas pequenas não conseguem ter modelos tão capazes como o GPT-4 ou mesmo como o Bard, e oferecer isto de borba ao utilizador, porque cada query é bastante dispendioso, porque são modelos enormes, e para serem melhores, ainda mais enormes são,
mas é isso
e é que está o segredo.
Okay. Mas, ou seja, como estávamos a falar, e é por isso que é complicado analisar, é precisamente, ou seja, não, se fores ver no Twitter, há malta a correr GPT-like systems em portáteis, né? No teu portátil.
Sim, mas não têm a mesma performance do que...
Pronto, a questão é essa, né? Tipo, será que se a diferença vale os 20 euros? Tipo, não sei, é essa parte...
Vale, então, mais uma vez, tu disseste que, tal como disseste, o GPT, o ChatGPT, não detectava... ou seja, não dava um bom conselho para salvar a vida do cão, tal como disseste, não é?
Sim, não, isto é um...
Isto já é um modelo enorme, o ChatGPT já é uma coisa megalómana, que tu precisavas de num computador, precisavas de 20 anos para treinar, ou mais.
Sim, mas não me espantaria se conseguisse, passado um pouco de tempo, reduzir e comprimir... E consegui treinar um novo modelo que é equivalente, performance equivalente, mas consegue correr tal como, pronto, uma alta. Ou seja, porque há investigação nisso. É, não, ou seja, também não me
espantaria. Sem dúvida que daqui a 5 anos vais ter um ChatGPT no teu portátil. Não duvido. Agora, ainda não consegues, nem nada que se pareça. E.
Mas é isso.
Quando conseguires isso. Onde é que está o chat? Onde é que está o GPT, não é?
Eu acho que as coisas também têm... Há de chegar a um ponto... Oh, pronto, isso é a tal parte. Que é, ou isto não tem fim, em termos de... Não tem diminishing returns, mas depois fica assustador, né? Porque é tal cena do alignment problem e o pessoal agora... Eu acho que foi engraçado, porque nestas duas semanas vi o Lex Friedman... Pronto, faz... podcaster e entrevista malta, e ele entrevistou, numa semana entrevistou o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, muito fixe, recomendo a ver, ele a falar sobre muitas coisas, sobre o que se tem falado, dos pais, do ChatGPT e como funciona, como é que ele vê aquilo no futuro, recomendo vivamente, e depois na outra semana entrevistou um tipo que é o Eliza, é um tipo que começou uma cena, é super crítico. Ele tem mesmo artigos a dizer que se devia bombardear, tipo, escreveu um artigo, agora não lembro para que jornal, mas escreveu um artigo a sugerir que se bombardeasse os data centers, tipo, a proibir por completo toda esta investigação, porque isto vai ser a extinção da humanidade. E o Lex Friedman entrevistou, eu vi um bocadinho, não vi todo, não terminei de ver, mas parece-me a mim que é uma pessoa que está a ser, gosta de, como é que é o termo, catastrofizar, dramatizaste, exatamente.
É, percebo.
Yeah. Mas isto também, pronto, uma coisa que tu também partilhaste, que foi.
Não é só Black eu, Carta. Não é só esse maluquinho, também há outro maluquinho que é o Elon Musk.
Sim, mas eu acho que no caso do Elon Musk parece quase estratégico dele, mas sim, existe esta carta que ele assinou e muitos outros assinaram sobre fazer uma pausa, que acho que é um bocado ridículo. Mas
e tens um país que baniu.
É isso que eu ia também dizer, a Itália baniu, mas também assim do nada, e acho que agora já a ministra dizer que que é um pouco excessivo, e concordo, que é um bocado esquisito, né? Porque é que se havia de banir, mas lá está, existe de facto esta preocupação cada vez mais sobre os perigos disso e como é que isso vai afetar os trabalhos e lá está, eu também não sei o que é que vai acontecer nesse sentido, se vai ter coisas boas, vai ter coisas más, mas acho que é daquelas coisas que é tipo caixa de Pandora, que uma vez que está aberta não dá para voltar a fechar e fingir que não existe e que não dá, porque se não formos nós, vão ser outros. achei piada esse gajo que está no Lex Prima, diz isto é pior que a bomba nuclear, epá, calma. Mas pronto, isto para dizer que existe também, é um bocado, também já era um bocado esperar que existe.
Qual é que é o trabalho dele? Desde que foi ao Lex Prima?
Acho que quem foi? O Lex Freeman. Eu acho que ele é researcher, é investigador. E eu já conhecia, aliás, eu tinha-te falado, acho que houve num podcast, falei do Peter Thiel, numa talk que ele deu, que ele falou deste... Há um que é muito conhecido, que é o Nick Bostrom, não sei se o conheces, que tem conferências e estão sempre a alertar para os perigos de IA. E há mesmo um movimento, vá, de cientistas que antigamente eram super pró-inteligência artificial, mas agora estão a dizer não, a gente tem que parar de fazer investigação nisto, porque isto vai ser o fim da humanidade.
Eu vi, por acaso, o podcast do Kovac Friedman com o Sam Altman, mas ainda não vi isso.
Esse está a falar. Não, agora, acho que é logo a seguir, tipo, deve ter sido de propósito, pronto, para ter os dois lados da... Mas, epá, não... Pronto, não sei, não quero estar a... Logo
é com... Sim, com o Advisor, ok. Já estou aqui a ver.
Uhum. E pronto, era só para terminar com isto. Eu acho que não faz muito sentido este tipo de resposta logo a pensar na cena mais catastrófica que pode acontecer. Ah, porque já está, é tipo, seria... Ou seja...
Eu mais uma vez não vou repetir, já nos outros episódios eu falei bastante sobre os... benefícios desta tecnologia e onde é que eu vejo isto a beneficiar a nossa sociedade. Eu acho que os benefícios vão ser muito maiores do que os drawbacks, apesar de obviamente haver coisas bastante más nesta tecnologia e acho que também falei um bocado nisso. O pior é desinformação e esquemas, porque ainda por cima isso com também avanços em tecnologias como speech synthesis, em que temos vozes parecidas com as nossas, torna-se assustador.
O que é que agora há uma nova moda.
O que é que podemos fazer em telefonemas?
Não sei se já viste, mas há uma nova... Ah, tipo uns quantos streamers no Twitch que fazem agora tipo conteúdo em que basicamente são figuras ilustres, seja o Elon Musk, seja tipo o Joe Biden, Donald Trump, tipo a dizerem só porcaria, né? Mas com voz muito parecida ao que tem, e exato, a fazer speech synthesis e pronto, aquilo é conteúdo que é gerado, tu estás, se passares um bocado tempo a ouvir, ficas impressionado com o quão realista é, e lá está, há de ser, só irá ficar melhor no futuro, não vai ficar pior, aquilo é, it's the worst it will ever be. Mas pronto, eu continuo a achar que...
Isso é outra área em que eu estou a colaborar ativamente agora com pessoas e sem dúvida que vamos ter também uma tecnologia que vai ser indistinguível de uma pessoa a falar, por isso. Essas duas coisas juntas poderão ser assustadoras, mas de certeza que também vamos ter maneiras de
Eu não digo certeza, mas há que pensar nestes desafios e ter que lidar com eles, pronto. O mais, acho que o incorreto é simplesmente, tipo, vamos parar ou proibir ou banir, porque lá está, se não formos nós, vão ser outros países que irão pegar nas oportunidades e nos tais benefícios e arranjar maneira de contornar os desafios e as limitações. Mas claro que era previsível que houvesse as escolas, tipo, em vez de mudarem o método de ensino, decidam banir, pronto. Então, ok, vamos banir o ChatGPT e pronto. Sim. Mas há muitas coisas que vão ter que ser alteradas, trabalhos para casa, esse tipo de coisas que a gente já falou, que não, pá, no grand scheme of things, tipo isso comparado com cenas de manipulação, de...
Tal como já tivemos que mudar os trabalhos... Quando apareceu internet, a internet, quando apareceu as calculadoras, sim. Quando apareceu...
Tal e qual. Não, acho que é mais uma... apenas é isso, outra vez. E esperar aí pelo pincel. Yeah. Mas pronto, acho que é só isso. Okay.
Antes de eu mudar para o meu tópico, só mais uma tecnologia de Generative AI, que é imagens. Uhum. Também houve aí o release do Midjourney. E a única coisa que eu quero discutir é, viste a imagem do Papa?
Vi várias dele no Burning Man, assim, carradas de cenas dessas. Yeah.
Um monte de pessoal pensou que aquilo era verdade. Quando... eu dou a dica para quem está a ver essas imagens, olhem para as mãos e para a cara, que tá ainda, aquilo está já a ficar muito, muito bom, sim. Mas dá para perceber que é falso ainda. Mas está quase a não dar para perceber.
Sim.
Mas dá para fazer coisas bastante engraçadas. E, a maneira mais fácil, para quem quiser, é no novo Bing, no chat, se quiserem, peçam para gerar uma imagem. Tem que pôr em modo criativo, que aquilo tem um modo mais criativo, um modo normal e um modo mais preciso. Mas no modo criativo já podem pedir para gerar imagens de coisas. E é engraçado brincar com isso. Mas pronto. Vou então passar para a minha notícia de hoje, que não é uma notícia, é uma recomendação, vou fazer as duas coisas num, okay. Que é falar sobre uma coisa que eu já te dei algumas indicações que provavelmente iria falar nisto em algum episódio. Estava indeciso entre duas, porque comecei duas novas posições recentemente. Não saberia qual falar hoje, mas decidi falar na ASML. E a ASML é uma empresa holandesa que se especializa no desenvolvimento de máquinas de fotolitografia. Que basicamente, isto é, eu fui ver como é que se dizia em português, por isso é que eu estou a ver. E... basicamente o que eles fazem é fornecem a tecnologia para a TSMC, para a Samsung, para a Intel, para todas as empresas que fabricam os wafers, que por sua vez vão ser usados para fabricar chips. Por exemplo, a Nvidia usa a tecnologia da TSMC. A TSMC usa a tecnologia da ASML, uhum. Que é... o que permite fazer basicamente desenhar coisas a nanómetros, 2 nanómetros, 3 nanómetros, já tem tecnologia. E esta é a única empresa do mundo que consegue ter esta tecnologia. Eles, há 10 anos atrás, acho que tinham 55% do mercado. Hoje têm 80%. Do mercado de fabrico de chips, e basicamente estão a crescer ainda mais porque nos chips mais avançados eles têm um monopólio e são a única empresa que conseguem fazer, têm uma tecnologia muito mais avançada do que todas as outras. Uhum. E isto tem sido uma grande disputa entre... e uma das razões pela qual esta empresa também cresceu bastante, tem crescido bastante, mas não cresceu ainda mais porque está banida de partilhar a sua tecnologia na China. Ou seja, não pode vender fábricas para a China produzir os seus próprios chips, porque os Estados Unidos não deixa e está um ban disso. E esta é a única tecnologia, não sei se a única, mas uma das únicas que a China ainda não conseguiu dominar e copiar, porque basicamente é muito, muito, muito difícil chegar ao ponto onde eles estão. E agora já houve umas notícias há uns dias que a Huawei estava a ter alguns avanços nesta área, mas ainda se pensa que seja rumores, e houve uns leaks de roubarem documentos a esta empresa também, para a China, mas nada ainda indica que, okay, que eles vão, que a sua tecnologia vai ser roubada. Uhum. E isto porque é que não está, ou seja, esta não é uma empresa que está muito subvalorizada, está a uma valorização até um pouco elevada, não muito, acho eu, por ser um monopólio, e por eu achar que nós vamos estar num mundo ainda muito mais digital no futuro, e basicamente ter a empresa que é preciso para produzir 80% de todo esse mundo digital, não é? Acho que é importante, e acho que vai tender ainda a ter um monopólio maior, a não ser que seja disrupted por uma empresa, uhum, que não se esteja à espera. Mas é um mercado muito difícil de entrar, e eu acho que quem quiser investir... basicamente eu acho que, por exemplo, esta onda de inteligência artificial faz com que nós precisemos, porque estes modelos são muito dispendiosos e precisam de mais e mais computação, vamos precisar de produzir muito, muito mais chips e muito mais avançados, e isto pode ser uma aposta menos óbvia também para um bocado fazer profit de todas essas maluquices que estão a ver com IA, e tens empresas como a Nvidia, que também acho que poderão ser boas hipóteses, mas que ainda estão mais, muito mais sobrevalorizadas. Uhum. E pronto, isto é uma aposta que eu pensei, já há muito tempo que andava com ela no meu radar, por causa de saber desta disputa da China, e do poder desta empresa holandesa, uhum, que dá para comprar tanto pela Europa em euros como pelos Estados Unidos, na Bolsa dos Estados Unidos. Mas pronto, a minha recomendação para ficar no site é a ASML, é que está traded nos Estados Unidos, para ser mais simples. E o que é que achas desta empresa e deste basicamente monopólio?
Epá, eu não conheço ao detalhe. Acho que já tinhas falado nela, portanto não é estranho. Eu sabia que havia uma empresa na Holanda, europeia, que era muito importante no espaço dos semicondutores, portanto é esta, a ASML. Estava a olhar aqui para a valorização da mesma, assim já tem subido bastante, apesar de, pronto, o price to earnings ainda está a um valor, sim. Que não é propriamente barato, mas está a 48. Acho que não. Ou seja, parece-me a mim que essa vantagem já está também um pouco priced in. Ou seja, já são líderes de mercado e vão continuar a ser, provavelmente, a menos que exista esse risco, né, que a China consiga copiar, mas também de qualquer das maneiras. Agora, em termos geopolíticos, a relação entre o mundo ocidental e a China está assim um pouco complicada, portanto, também não, mesmo que eles conseguissem copiar, não sei se iria haver muita abertura para começarmos a ficar dependentes, vá, da produção de chips de fábricas chinesas. Portanto, nesse aspecto, acho que não vai haver muito risco. Pronto, pode é o contrário, essa é a verdade, não é? Eles nunca vão conseguir expandir para a China também. Acho que isso não.
A China quer. Eles tiveram ainda esta semana, acho que um dos, não sei se foi o CEO, foi à China, porque eles ainda têm alguns negócios com algumas coisas que ainda, uhum, não estão. Ou seja, a China obviamente que quer usar a tecnologia deles, simplesmente.
Sim. Não, obviamente, não conseguem. Eu não sei, provavelmente é... Claro, não, obviamente querem perceber como
sim. é que funciona. E é um dos casos, e é agora mais seriamente, é um dos grandes motivos pelo qual se pensa que a China quer mais rapidamente ficar com Taiwan, porque Taiwan tem a maior empresa que usa a tecnologia desta empresa, que é a TSMC, não é?
TSMC, exatamente.
Que já falámos várias vezes aqui. E basicamente quem controla esta empresa agora, ainda bem que está nas mãos da Europa, e tem bastante poder neste momento, porque sabemos que fazer chips poderosos, pequeninos, é importante. E outra coisa que eu não referi é o crescimento. Tem tido um crescimento enorme, mesmo havendo esta restrição de não conseguir vender para a China. O forward price to earnings ratio está a 27, ou seja, se continuar na trajetória que tem continuado, e até se pensa que há indícios que vai acelerar mais rápido do que o que se pensa, o que faria com que tenha uma valorização a 1-2 anos mais baixa do que, por exemplo, uma Microsoft, ou uma Apple, ou uma Amazon, ou uma dessas empresas grandes.
Sim.
Mas pronto.
Não, acho que é uma aposta inteligente, e sim, a melhor, acho eu, entre este e Nvidia. Que tu falaste, sim, acho que a Nvidia é aquela que está... que é melhor a vender o peixe, tipo, em termos de... Aliás, a última, sim... Não foi qual? Foi uma... Não sei qual foi o evento.
Mas... Também foi outra das coisas, foi o GDC. Foi sim. Outra das conferências que houve de inteligência artificial durante as últimas 2 semanas, 3.
Exatamente, sim, mas eles, opa, e estão agora completamente focados em vender a cena que IA é o futuro, e lá os language models, e nós vamos fazer parte disso, e pronto, mas está de facto com uma valorização, acho, muito elevada para aquilo que é.
Acho que é uma excelente empresa.
Sim, não digo o contrário. Agora, sim, acho só tão... Então, neste momento estão com o price earnings a 160. Não. Há um risco associado, é só isso.
Eu gosto desse price to earnings da Nvidia.
Pronto, ok. Tudo bem.
Não, gosto porque já comprei antes. Okay. Mas não tenho. Agora gosto mais da ASML.
Pronto,
para comprar. Exatamente. Para sugerir e para...
Sim. Mas sim, acho que está... Boa aposta. Yeah.
E tu?
Eu vou reforçar a Square esta semana, porque também houve um evento que basicamente eles tiveram uma queda na stock brutal. Entretanto, já recuperou, é pena, não tinha aproveitado melhor. Mas houve uma empresa que faz investigação, que é a Hindenburg Research, publicou um relatório no, a 23 de março. Que basicamente acusaram a companhia de terem cometido fraude, ou seja, que as contas, grande parte das contas da Cash App eram tipo, não eram genuínas, e que basicamente então isto era um caos de fraude, e que eles estavam a falsificar, estavam a inflacionar os números dos utilizadores para obviamente sim, ter uma história de sucesso, sim, para promover o valor da stock de forma fraudulenta. Pronto. No entanto, entretanto, a Square já respondeu e já clarificou, e acho que conseguiu mostrar que não é bem o caso, isso o mercado já também, por isso acho que teve rebound. Portanto, estamos a falar de uma queda, já só posso ver aqui rapidamente quanto é que foi, mas foi bastante acentuado para um dia. Portanto, acho que caiu de, sim, ou seja, caiu 25% no único dia, entretanto já recuperou. Eu já tinha falado da Block, na altura que fiz as recomendações, não vou falar outra vez, as pessoas quiserem vão ver esse episódio. Mas pronto, acho que Está aqui com desconto, basicamente, na minha ideia.
Sim.
Não sei se tu chegaste a olhar para o relatório. Eu comentei contigo, mas acho que não. Sim, não.
Eu vi um dos podcasts que eu ouço regularmente, como já partilhei no passado, é o Motu e Full Money. E eu ouvi a falarem sobre esse acontecimento, e eu também reconheci esses Hindenburg já de algumas vezes, como por exemplo na Nikola. Lembro-me de terem sido eles a mandarem abaixo a Nikola e a verem que a Nikola não tinha nenhum carro a sério, e os vídeos todos que tinham era de basicamente caminhões a andarem em descidas, porque não tinham motores, não tinham nada. E foram eles que basicamente mostraram que isso estava a acontecer, ou seja, até têm alguma credibilidade, essa empresa, apesar de serem short sellers. O que eles fazem é fazem short de uma stock e depois dizem mal dela, e é assim que ganham dinheiro.
Sim, isso, já ganharam bastante nesse dia.
Eles querem que... E eu acho que o que eu ouvi foi que o que estavam a comentar era que também havia qualquer coisa com músicas de rap. E...
Sim, esse foi um ponto parvo, era só porque, sim, acho que o Jack Dorsey tinha mencionado que numa call de investidores que a presença cultural da Cash App era bastante elevada, porque aparecia não sei quantas músicas, era mencionada em 50 músicas, e pronto, e eles disseram: bem, mas é mencionada nestas músicas de forma
como uma ilegal, forma de fraude, de
fazer ilegal. Pagamentos ilegais, não sei o quê. Ok, whatever. Tipo, não, acho que isso é pet peeve, tipo, não. Porque o que importa é se a empresa está ou não a fazer as coisas de acordo com a legalidade, e está, eles mostraram que sim. Agora, claro, podem estar a mentir, mas sim,
Eu acho que é uma empresa que vai estar basicamente também um pouco correlacionada com o BTC, por causa de tudo isso, ou seja, o que permite que seja usada para crimes, e seja usado em músicas de hip-hop por causa de depois... Ou seja, todo o argumento é o mesmo argumento do que tu estás habituado a ouvir Bitcoin, e que nós temos discutido.
É a mesma coisa, o mesmo argumento. Podes fazer sobre a MBWay, e tipo, hoje em dia a MBWay é super utilizado cá em Portugal. Sim, basta ter uma conta telefónica, basta ter um número de telefone, e quer dizer, não, mentira, tens de ter um cartão associado, certo? Mas opa,
conseguem fazer tracking por o MBWay. Acho que não era igual.
E a Square também consegue fazer. Aquilo tens de ter o número de telefone associado. Bah, pronto, e eles
sim, têm... mas o MBWay não é só o número de telefone. Penso
sim,
eu.
Sim, mas tens, eles têm que ter... associado
a uma conta em teu nome.
Eles têm que cumprir as leis do Know Your Customer. Não, ou seja, é tão... se calhar é tão legal como PayPal. Ou não, enfim, eu não... Acho que foi... Essa parte em si, acho que é aquilo que mesmo me preocupa. Aquilo que, na altura em que eu vi...
Mas porque também não te preocupa na BTC.
Não, eu compreendo o argumento. Ou seja, o que eu estou a dizer é... A BTC permite fazer isso. Agora, o que não... eu não acho que a Square, que é uma empresa registada, publicly traded... vai estar a cometer ilegalidades nesse sentido, ou não?
Eu não acho que a Square não vai cometer nenhuma ilegalidade, mas a Square está neste momento a permitir utilizadores a cometerem ilegalidades, e não consegue ter tracking de alguns utilizadores porque está um bocado revaxed. Isso foi o que eu percebi, eu não tenho a certeza disto.
Não, mas eles vieram a dizer crítica. Que sim, mas acho que não é, é falso. Ou seja, eles conseguem, para já, o número de contas que eles até eliminaram, não sei quantas contas que viram, que não estavam, exato, não estavam ativas, mas eles têm, acho que tens de dar um social security number, pelo que eu entendi. Pronto, lá está.
Mas... Então os rappers não estão certos, e não é bom para...
Eu não iria ter a palavra dos rappers em músicas assim muito em consideração, já que é tipo sobre se são factuais ou não, ou se é tipo hipérbole, mas a mim parece-me que
Os hipopas nunca hiperbolizam nada.
Exato, nunca usam hipérbole em música. Mas, agora, existe esta coisa... Eles podiam genuinamente estar a cometer fraude, no sentido em que, como estavas a dizer, a Nicola, que cometeu fraude. Pronto, isso toda a empresa pode fazer. Atenção. Eles podem genuinamente estar a inflacionar os números. Pronto, a mim parece-me que aquilo que eles mostraram, depois, na resposta... Aliás, eles até estão a perseguir a ação legal contra a Hindenburg Research, por acharem que foi... não sei bem qual é... Não é defamation aqui, mas pronto, mas que não foi válido o relatório deles. E, epá, e também o mercado respondeu de forma positiva, já deu rebound bastante. Portanto, não me parece a mim... Foi positivo para a Hindenburg Research, conseguiram ganhar ali uma guita fixe naquele dia, mas, e é verdade, já podem ter acertado noutras ocasiões, mas ok, como estavas a falar da Nikola, acho que é muito diferente a empresa, essa Nikola da Square, já existe há uma data de tempo e tem um produto que funciona e não, pronto, não é uma empresa, ou seja, isto não é aqui uma coisa que estão... Como esse exemplo do Destro, que acho que é muito fácil de acertar. Acho que tu e eu acertaríamos na Nikola, se fosse o caso, se nos perguntassem se aquilo era fraude ou não. Aqui parece-me um pouco mais diferente, ou seja, mais difícil do ser.
Até nós porque... a Nikola cobrimos quando isso aconteceu.
Sim, exato. Isto só para dizer que alguém dizer tipo as credenciais, não, nós acertámos na Nikola, eu, ok, só lá, tipo, tu e toda a gente, tipo, que estava assim a prestar um pouco mais de atenção. É mais, yeah.
Não, neste caso, eu acho que o Jack inspira muita confiança. Basta verem o aspecto dele e...
ok, pá, pronto, tudo bem.
Eu acho que...
Tu preferias na altura em que ele era CEO do Twitter, não é? Agora estás menos contente com o último. Mas...
Do quê? Do Twitter?
Sim, né? Inspira-te menos confiança, o último, né?
No Twitter, sim. No Twitter, sem dúvida.
Então, pá,
mas na Tesla, por acaso, gosto mais de ter o Elon Musk do que gostaria de ter o Jack. No Twitter, acho que não. Acho que podia lá ficar o Jack e tirem o Elon Musk da Vicky ou não.
Ok.
Não é o que eu deveria fazer.
Mas agora falando no ponto mais importante, estavas a dizer que acho que era se isto está ou não relacionado com a BTC. Eu acho que está, obviamente que está.
Eu acho que é mais uma... A BTC agora subiu um bocadinho, então não é bom... Agora escolheste outro proxy para a BTC para investir e é Square.
Não, eu... Eu acho, já falei disto, que acho que é um bocado arriscado investir em empresas que têm, ou seja, que estão associadas a BTC, porque lá está, pode haver casos em que são fraudulentas, mas também pode haver casos em que haja regulamentação negativa contra as mesmas. E de facto, por exemplo, acho que foi a Elizabeth Warren nas últimas semanas também disse que estava, palavras dela, estava a criar um army anti-cripto. E tem havido cada vez mais regulamentação.
Eu tenho visto algumas notícias, mas não abri nem segui da Binance.
Sim, tem havido coisas também da Coinbase, e tem havido... Ou seja, eu acho que, para não falar tudo o caso que houve com FTX, com Voyager, eu aqui vejo isto como uma aposta mais arriscada, por causa disso, porque pode haver ou não a regulamentação direta que prejudique a Square. Mas, de todos, acho que quando eles têm só focado numa cena tipo, quase como Revolut, tipo na Europa, que é permite ter Bitcoin, um pouco mais do que isso, porque a Revolut me permite enviar diretamente, eles permitem. Mas...
Eu finalmente tenho visto aqui montes de publicidade na Suécia também de Revolut, e acho que o pessoal já começou a usar aqui também.
Ah, ok. O que é estranho, porque aí já tens o Swish, não é? O Swish, não é que se chama de Swish?
Sim.
Mas pronto,
tem,
para
tem feito publicidade agora.
Sim, e isto para dizer o quê? Que também acho que o último poll que foi feito, ou seja, também é um pouco estranho, eu vi um comentário engraçado sobre isso, em resposta à Elizabeth Warren, que é neste momento, segundo o último estudo que fizeram, o último poll, acho que é 25% dos americanos têm cripto. Exato. Não sei se é que compraram cripto e depois podem ter medido, agora não me lembro. Mas já é uma percentagem significativa e acho que a partir do momento em que isso chega a uma massa crítica, acho que não deve ser muito fixe para um político ter uma posição anti-cripto. Mas pronto, cripto é uma palavra muito grande e está envolvido com muitas coisas. Eu costumo dizer que BTC não é bem cripto já, porque cripto, cada vez que se falar em cripto, tipicamente é sempre uma cena de esquemas. Mas de qualquer das maneiras.
Mas há uma que não é.
Sim, há uma que não é. E pronto, eu acho que é cada vez. Não estou confiante que esse sentimento, ou seja, que isso vai ganhar tração. Vai sempre haver políticos anti-cripto, sem dúvida, e pessoas anti-cripto. A questão é se atingem massa crítica ou não. E eu até, só com uma última nota, acho piada, que a Greenpeace fez uma campanha agora, contrataram um artista para criar uma estátua, para alertar sobre os perigos da BTC e o impacto que estava a causar no ambiente. E foi fixe porque o próprio artista, ele criou uma... Pronto, mas não é bem estátua, é uma obra... Pronto, vendem-me mais fácil. É assim uma caveira com umas cenas acima de tafume e tal. Pá, e o pessoal da Bitcoin adorou aquilo. Tipo, é pá, muito fixe, espetacular, gosto muito da obra. Ele depois entrou em conversa no Twitter com vários Bitcoins e depois no fim publicou uma thread a dizer que ficou a saber mais sobre as perspectivas diferentes e sobre que a forma como a Bitcoin está a ajudar a acelerar a adoção de energias renováveis nos Estados Unidos. E ficou assim, pronto, até o pessoal ficou, era fixe, o próprio criador da obra de arte que era para alertar os perigos da Bitcoin ficou meio convencido que não havia grande perigo no fim, e o pessoal da Bitcoin ficou, fixe, criaste aqui uma obra de arte muito, muito engraçada. Acho que não foi bem nada bem esse o objetivo da Greenpeace, mas não joga. E eu acho que é isso, pronto, não, em termos da Square... Acho que está aqui uma oportunidade fixe, que tem um risco associado, tem um múltiplo associado.
Eu não vou entrar na discussão de se a Bitcoin é boa ou não para o ambiente, que apeteceu-me por o que tu disseste, já discutimos várias vezes. Sim. É melhor não.
Mas, podes, não. Mas vai ver então esse, não sei se viste esse episódio.
Mas eu se calhar vou ter uma recomendação para a semana que poderá resolver alguns desses problemas que tive para escolher esta semana falar nisso, mas não falei. Okay. Posso. Se gravarmos para a semana, podemos estender esse tema.
Uhum. Sim, mas de qualquer maneira, segundo as últimas estatísticas, acho que já está nos 60% de toda a energia despendida para minar Bitcoin é renovável. Portanto, não é.
Sim. Eu poderia responder brevemente que essa energia podia estar a ser usada para outras coisas.
E claro, e vai ser usada, e toda a energia eventualmente vai ser de fontes renováveis, certo?
Por isso, neste momento, se calhar isso ainda não é o melhor uso de energia, na minha opinião, mas podemos discutir isso. Eu percebo também o contrário, que promove, se tu precisas de energia, promove desenvolveres mais
eu
energia.
Não, a minha questão é...
Concordo com isso.
E sim, mas... e para finalizar, acho que é muito simples só dizer, tipo, quer dizer, bem, se fosse 100%, havia problema? Tipo, se 100%, se demonstradamente 100% de toda a energia que é despendida para fazer mining PTC fosse proveniente de energias renováveis, de que forma é que estaria a prejudicar o planeta?
Se pudesses usar esse 100% de energia para aquecer casas de pessoas que não têm dinheiro, que são pobres, sim.
Acho não, mas que eu não estou a perguntar. Usar... Pera lá, a minha pergunta não é se é o melhor uso.
Nós temos falta de energia na Europa. Temos falta de energia.
Eu não estou a dizer isso.
Pessoas, por exemplo, no país onde eu estou, ninguém quer viajar de avião.
Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a querer dizer, eu não estou a dizer que se é o melhor uso de energia elétrica. O que eu estou a querer dizer é, se for 100%, neste momento está a 60%, se for 100%, de toda a energia.
Eu estou a perceber o que estás a dizer, mas eu estou a dizer que
é mau para o ambiente. Eu não estou a dizer que é o melhor uso de energia, ou que há pessoas que precisam de mais energia, ou que é o que tu estás a dizer.
É mau para o ambiente porque depois não estás a usar as energias renováveis para as outras coisas que também devias estar a usar. Ou seja, se for 100% da energia de todo o mundo, em tudo, não só em BTC, renovável, aí sim. Aí dou-te razão.
Mas porquê é que não deveria estar? É tipo, é a minha questão.
Estou-te a dizer, se for 100% energia renovável worldwide, em tudo, não só em BTC, então isso não interessa. E tens razão. Mas
não,
como?
Mas mesmo não seja, tipo, qual é o problema? Ou seja, imagina, não é? Se eu tiver aqui, se eu na minha casa instalar uns painéis solares para não poluir o ambiente, para não poluir, pronto, não usar fossil fuels, não é? Depois eu posso dizer, ok, da minha parte não estou a contribuir. Agora...
Opção A, opção B. Instalaste painéis solares na tua casa. Opção A. Gastas toda a energia que tu consegues ganhar com os painéis solares. Estás a gastar para minar BTC e ganhas algum dinheiro com isso. Opção B. Toda a energia que consomes com os painéis solares é reutilizada, vai para a rede outra vez e outras pessoas podem usar. O que faz com que a Europa fique menos dependente da Rússia e de tudo o que ainda é. O que é que é melhor? Opção A ou opção B?
Mais uma vez.
Basicamente é fácil pensar. Opção A é o que estavas a dizer. É 100% renovável. Tu irias ter BTC 100% renovável. No entanto, há falta de energia.
Mas não é essa a minha questão. Eu não estou dizendo que a minha questão é se eu individualmente estou a contribuir para a poluição, pronto, ou para o aumento de emissões de carbono. E não estou. É só
não,
isso.
Mas podias, como uma sociedade, tentar contribuir para reduzir a poluição e para aumentar as energias renováveis. Isso irias fazer menos isso porque irias estar a ter mais energia, mas não irias estar a contribuir para a energia que as pessoas precisam. Irias simplesmente estar a minar bitcoins com a energia que produzia.
Está bem, mas se em vez de minar bitcoins fizesse outra coisa qualquer, sou eu que decido o que é que eu faço com isso. A minha questão é... Mas
se fizesse outra coisa qualquer, que é tipo o que fazes no dia-a-dia, e é as coisas que fazes, não uma coisa nova que podemos discutir se tem utilidade ou não, estás a fazer computações...
podia estar até a treinar um modelo qualquer, o meu modelo de chat GPT, tentar criar o novo próximo language model.
Muitas discussões existem na área de inteligência artificial sobre o gasto inútil que há em investigação também, e é umas discussões que...
Não, eu não estou a dizer, espera lá... Acho que há muito gasto que é inútil. A minha questão não é... Eu não estou a dizer que as pessoas podem ser mais poupadas e não gastarem de forma inútil energia elétrica. A minha questão não é essa. A minha questão é, ok, se tiverem a gastar de fontes renováveis, não estão a contribuir para a poluição. É só isso.
Já dei o meu contra-argumento.
Mas o teu contra-argumento vale a dizer que, apesar de não estarem, tu não estás a contrariar. Estás só a dizer, mas podiam estar a fazer outras coisas, ou podiam estar a gastar menos. Pronto, se toda a gente poupar menos... Estás a dizer, se ninguém gastar...
Devia estar a gastar o que tu gastas, o que tu queres gastar de energia, que agora estás a usar, se calhar, carvão, porque a Europa precisou de reativar as fábricas de carvão, porque não tinha energia suficiente.
Mas poderias... eu estou a dizer os meus... É o que eu estou a falar. Estou a falar dos meus painéis solares, não é?
Tipo, sim, mas tu não tens painéis solares agora.
Mas estou a falar
e se instalares, poderias... simplesmente não precisar de usar o carvão.
Estou-te a dizer um para... plano. Escuta, eu estou a falar de uma situação em que eu, imagina, tinha uma vivenda, não é? Eu dizia assim, olha, agora vou instalar painéis solares e vou fazê-lo de forma que tenha energia suficiente para consumo próprio, para as coisas que eu uso em casa, mas também para minar BTCs com o intuito de reaver o dinheiro que eu gastei mais rapidamente.
Eu não percebo a tua insistência em não perceber que podes retornar a energia para a rede e vendê-la e ganhas dinheiro também com isso, e isso faz com que não precises de ter tantas centrais de carvão ou nucleares ou o que for. Se toda a gente contribuir para ter energia, para a energia que gasta ser energia renovável, obviamente que vais mais cedo atingir os goals que tens para o ambiente. E agora, se toda a gente, em vez de fazer isso, começar a minar BTC, obviamente que não vais atingir esses objetivos tão cedo. Isso é óbvio.
Sim, mas tu estás a argumentar, é genérico para tudo. É tipo, é dizer assim, olha, se tu poupares, se tu és uma pessoa que... Ou seja, toda a gente poupar no consumo, seja lá do que for, né, de água, de carro, de eletricidade, obviamente que há mais e é mais barato e tal.
Então, e água também deves usar, podes pagar por ela, mas deves tomar duas horas, também não?
É? Certo, mas... O que estou a dizer é, isso é um argumento sobre se estás ou não a desperdiçar, se estás ou não a fazer um bom uso. E o que eu estou a dizer é tipo, se estás ou não a poluir. E tu já nunca contrarias isso, estás simplesmente. Não, o que tu estás a dizer é, não estás a poluir, mas estás a desperdiçar.
Estás indiretamente a poluir porque não sabes. Pronto. Podemos discordar.
Pronto, tudo bem. É tipo, eu não estou a poluir. Pronto, é tal. E mais uma vez, é tal cena que
não tens a pena a chuvar-se, isso não é não está a ser o caso.
Mas está a ser o caso da indústria de mining da BTC, que 60% da mesma já utiliza energias renováveis, que é muito superior, by the way, a qualquer outra indústria. Por exemplo, inclusive é de inteligência artificial. Portanto, estes modelos todos estão a ser treinados, não estão a ser treinados com energias renováveis. Ou em grande parte. Existe esforço também para fazer isso, claro. E para aumentar, eu acho que é muito positivo, mas o argumento é assim, estão a
poluir. Não, por acaso, nisso eu concordo contigo. Eu acho que estas empresas grandes como a OpenAI, a Google, a Amazon e não sei quantos, eu acho que não têm tanto cuidado a gastar energia como estes miners de BTC nos países que eles fazem mais miner, no Paquistão e no não sei quantos.
Não, eu acho é na que... Islândia e Suécia, acho que até sim, bastante. Olha, que... tu tens aí acho que grande parte do mining na Europa é feito na Suécia sim, e na Islândia.
Mas também grande parte dos servidores da Amazon e não sei quantos também estão nos países nórdicos, porque basicamente refrescam e eles próprios não precisam de refrigerar e eles são bastante inteligentes a fazer isso e basicamente confio nessas empresas para serem, e eles têm os goals também para o fazerem, coisa certo, que eu confiaria menos em mining, em companhias que fazem mining Bitcoin, acho que não são tão comentadas e não.
Mas pronto, existem muitas na... Espera lá, uma coisa é mining pessoal, outra coisa é as empresas que tu tens na América e na Europa que fazem mining, tipo como a River, e ou seja, há algumas, muitas delas até publicly traded, tipo, achas que estão a ser fraudulentas, é isso também? Tipo, naquilo...
Não, tem sido as empresas que estão envolvidas no mundo das criptos. Não tem nenhuma
vez. Metade... Eu estou a falar de mining, não estou a falar de FTX, nem nada disso. Não, nem Binance, nem exchanges. Estou a falar do negócio de mining de BTC. Existem empresas, a única coisa que fazem é isso. E então, essa toda a indústria no seu conjunto, daí vem os tais 60%, utilizam energias renováveis. Pronto. E estão a investir em energias renováveis, estão a aumentar o número de pronto, epá, isto é a realidade, eu não... Não estou a... Agora, se podiam não fazer, se estão a fazê-lo por uma razão errada, que é e estão a desperdiçar a energia, que isso é outro assunto. Yeah. Era pior.
Era o assunto que eu estava a discutir.
Pronto, mas é ortogonal. Tipo, era pior se estivessem a fazer, a desperdiçar com fossil fuels. Pronto. Aí estavam a poluir e a desperdiçar. Estavam a fazer as duas coisas. Agora, pode haver uma situação onde não estão a poluir, mas muita gente continua a achar que estão a desperdiçar energia. Pronto, tudo bem. É certo. É a mesma coisa que as pessoas, em vez de secar a roupa com o secador, porem ao sol.
Não investigo o suficiente a área para poder refutar os teus dados. Já houve uma altura que o fiz, há um
não, mas tu não estavas a refutar os dados, tu não estavas a dizer 60% é errado, estavas a dizer, nem interessa, por isso é que eu te fiz a pergunta.
Não, eu não estou, eu já refutei esses 60%, lembro-me, pá, há uns 2 anos atrás.
Sim, mas o meu argumento mostra...
E fui buscar artigos que refutavam isso, agora não o vou fazer, não.
Por isso é que eu perguntei diretamente, que era, mas se fosse 100% e pronto, e tu disseste, é a mesma coisa, tipo, é mal porque estou desperdiçado. Eu, está bem, ok, pronto.
Eu fiz o meu ponto, sim. Okay. Mesmo assim, iria ser desperdício. E expliquei o porquê.
Certo.
Basicamente, isto tudo deixa de ter validade quando estivermos num mundo que já está basicamente 100% com energias renováveis. Aí dou-te 100% de razão e isso deixará de ser um, um ponto negativo.
Sim, eu acho que é parvo a focar-se nisso, precisamente por isso, porque seja esteja a Bitcoin sucesso ou não, eu acho que até o sucesso dela está a acelerar isso, e há dados que mostram isso, que tu podes, se quiseres, ver ou não, ou refutar, mas eu, daquilo que eu tenho acompanhado, mostra que está a ajudar a acelerar esse processo. Lá está.
Acredito que a industrialização no geral e, por exemplo,
não, mas em específico, eu estou a falar,
inteligência artificial,
eu estou a falar em específico.
Tem tido muito mais impacto e o que, basicamente, o ambiente e os problemas do ambiente, isso tudo tem havido muito esforço de todos os players, todos os países, todos a quererem que haja mais energias renováveis e que a gente faça, ou seja, não é por causa da Bitcoin que isso está a melhorar.
Eu não estou dizendo
isso,
que é por causa
que é
da Bitcoin.
100% tô... marketing de pessoas que
eu
querem
não,
vender.
Eu não estou dizendo que é por causa da Bitcoin.
E
eu
discordo 100% desse argumento.
O que eu estou a dizer é que estão a ajudar. Pronto, eu não estou a dizer que é não, por concordo. Causa da Bitcoin. Está bem, mas está tudo bem, mas é o que é, estão a ajudar, tipo, estão a acelerar. Eu não estou a dizer que é por causa da Bitcoin, são dois argumentos muito diferentes. É estarem a ajudar ou estarem a piorar. Pronto, eles estão a ajudar. Agora, e o que eu queria dizer antes de ter ficado nisto era, independentemente de da Bitcoin ter sucesso ou não no futuro ou o que for, vamos caminhar para essa situação que estás a dizer, tipo, vamos caminhar para uma solução onde as emissões de carbono são reduzidas, a grande parte das energias é tudo renováveis. Não foi aquilo também que a gente discutiu quando
uma das minhas maiores críticas, e a gente se alguém ouve o nosso podcast há algum tempo, nós falamos bastante de Bitcoin e temos bastantes vezes esta discussão, não é? E uma das minhas maiores críticas da Bitcoin tem sido sempre o facto de gastar muita energia de forma ineficiente, não é?
Sim,
já disse isso muitas vezes.
Sim.
E eu acho que uma estratégia de... Ou seja, uma estratégia muito conhecida em termos de... Até temos visto isto um bocado na propaganda da guerra da Rússia, que é basicamente dizer o contrário. Não, espera lá. Nós não gastamos... Não é mau para gastar energia. É o contrário. Nós, além de não ser mau para gastar energia, nós somos muito bons para a energia. Ou seja, isso parece-me um argumento, para mim, nunca me vai...
Mais uma vez, eu não te quero convencer que o gasto de...
Mas porquê que estou a trepar o argumento?
Porque não, eles não estão a dizer que são muito bons.
Não é esse marketing
que está... Não, eles não estão a dizer que são muito bons ou que gastam pouca energia. Acho que nenhum bitcoiner diz que gasta pouca energia. Tipo, não é nada disso. Eu simplesmente estou
Assumes
a dizer...
que o mining de bitcoin, no geral, deve gastar a mesma energia do que a Suécia. Ou mais. Antigamente era do que a Suécia, agora se calhar já é um bocado mais.
Eu não, é mais, é porque está no all-time high, portanto é mais. Mas o meu ponto...
Do que um país inteiro.
Exatamente, sim. Não, whatever. Tipo, há muitas coisas no agregado que gastam mais que a
Suécia. E eu não percebo como é que tu, sabendo esse argumento,
os servidores
consegues contra-argumentar e consegues argumentar o que tens argumentado nestes últimos 20 minutos. Para mim isso é um bocado...
A minha questão é tipo assim...
É estranho como é que consegues pensar isso.
Os servidores, esse tipo de argumentos no agregado, para já, isso para mim é que é propaganda, porque qualquer coisa que tu pegas. Os servidores de League of Legends, no seu agregado, devem gastar mais energia que países como a Suécia. Deve-se banir o League of Legends.
Acho que estás a dar um...
Não, mas espera lá, achas que não?
Estás a dar um exemplo, tenho a certeza que o League of Legends não gasta a mesma energia.
Okay, os servidores a correr os jogos de League of Legends?
Os servidores de League of Legends não gastam mesmo. Pronto. Tenho a certeza disso.
Gastam mais que a Suécia. Mas, anyway...
Não. Estás a pegar num ponto de... Estás a minimizar
o
que a Bitcoin gasta pegando num jogo...
O quê? Tu achas que a energia que é gasta em servidores para eSports?
Para jogar um jogo só? Só um jogo?
Eu peguei num jogo que era o jogo... Se calhar agora até tens razão, se calhar agora é Fortnite. Estava pegando o jogo mais popular que... Mas sim, agora... Provavelmente o argumento agora correto seria os servidores para correr o Fortnite. Pronto. Que é jogado por bilhões ou... Não sei se é bilhões, pronto, deve ser muitos milhões, não sei se chega, se calhar é um bilhão. Não faço ideia agora o número. Mas é um número estapafúrdio de servidores a correr... instâncias de Fortnite. Agora, isto para dizer que gasta mais...
Eu gostava que fosses buscar esses dados. Não dizer isso por alto, mas simplesmente... Mas isto buscar esses dados dos... Não hoje, mas no, no outro episódio, porque isso não deve ser fácil de, mas, de pegar.
Anyway, tipo,
é... eu acho que isso é um argumento, pronto, isso é o mesmo, mas, do que dizer, ah...
Mas imagina que eu dizia, vá, diz-me, aceita vá que era verdade. Não, o Fortnite
não,
gastava mais,
não,
que coisa. Não, mas se não fosse... Vou não, mas...
não vou aceitar, não vou normalizar uma coisa que quer desculpar uma tecnologia que temos que pensar nos prós e contras da tecnologia, se vale a pena ter o mesmo gasto energético do que, do que um dos top 20 países do mundo em termos de,
GDP. A Suécia gasta mais de energia? Top 20?
Em termos de GDP, provavelmente está no top 20. Em termos de produção
não,
económica,
isto estamos a falar de, não é, eu não estou a falar em termos de per capita nem nada disso, porque essa métrica que tu falas dessa propaganda, isso é tipo em valor nominal. Isso não é
do quê? Do quê?
A energia total que a Suécia gasta é um valor nominal, não é tipo per capita nem nada disso. É tipo,
eu sei, pronto, então, eu estou a dizer que com a energia que gasta a Suécia, tem uma eficiência económica que consegue produzir bens para o mundo, consegue fazer o que for, que vai fazer com que tenha um GDP, não é?
Isso já é outro argumento, às vezes já estás a dizer...
Eu sei que é outro argumento, eu sei, mas estou a dizer qual é que é o...
Eu estou a dizer que se calhar tens os servidores de Fortnite gastam mais energia que a Suécia, que, tal como tu dizes, é a Suécia...
Mas esse se calhar é um se calhar que está a tentar minimizar e não...
Eu não estou a minimizar, eu só estou a dizer que no agregado tu consegues encontrar exemplos de muitas coisas que tu consideras tipo, completamente desnecessárias para o avanço da sociedade ou o que for, é para entretenimento.
Eu diria que os servidores do Fortnite gastam 1% da energia que BTC ganha, e provavelmente menos.
Epá,
mas isto é o meu feeling, eu completamente tirado de não sei de onde, mas
Tudo bem, eu não a minha questão também não era por aí, era dizer que não é uma coisa é dizer se esta energia está a ser gasta de boa forma ou de má forma, isso é sempre um pouco subjetivo e não é completamente subjetivo, mas obviamente depende também daquilo que a pessoa, das posições que a pessoa tem, de se considera que é bom ou mau, mas o ponto é, não há nenhum bitcoiner que diga que gasta pouco, que é aquilo que estavas a dizer, portanto isso não é verdade. O que existe é bitcoiners a dizerem que cada vez mais aquilo que se gasta provém de fontes renováveis e que estão-se a criar e está a ajudar a acelerar e a tornar mais barato essas energias renováveis, estas empresas que investem nisso e que constroem painéis solares, ou que encomendam, ou que utilizam isso e ajudam a rentabilizar. Pronto. Agora, se isso é aquilo, é o fator-chave para fazer com que o mundo caminhe para zero emissões de carbono, eu não acho, não, acho que é irrelevante, é como tu dizes, é, tipo, é apenas para... Também não é um impedimento, que é o argumento contrário.
Eu espero que o mundo já esteja a tentar fazer o esforço máximo, e acho que está, o mundo ocidental, para atingirmos energias renováveis o mais cedo possível. E de uma forma que também vai ser boa para a economia, não é? E não me parece que seja por causa de BTC, ou seja, estás a dar importância porque tu dás importância a isso e estás a dar uma importância muito acrescida a BTC e a tentar correlacionar o crescimento de energias renováveis com BTC. No entanto, as energias renováveis já iriam
subir
de qualquer forma.
Tu não estás a perceber, mas é precisamente esse o meu argumento. É o que eu quero dizer é com isso. Não estou a dizer que eles são fundamentais, não estou a dizer isso. O que eu estou a querer dizer é que não é a BTC que vai impedir isso. Tipo, que parece-me a mim que é a mensagem de coisas como, por exemplo, a Greenpeace está a tentar dizer. Ou que muitas vezes, tipo, sei lá, como a Elizabeth Warren vai a tentar dizer. Que é, por causa da BTC, não vamos conseguir atingir os objetivos que temos previstos para reduções de emissões de carbono. Eu acho que isso não é verdade. Pronto, é esse o meu ponto. Eu estou dizendo que é preciso Bitcoin para atingirmos a energias renováveis. Acho que isso é parvo, é fazer o argumento oposto.
Acho que estamos a entrar outra vez num ciclo...
Eu só estou a querer explicar a minha posição sem estar a ser deturpada. Pronto, é basicamente essa. Eu não estou a dizer que a Bitcoin é fundamental, que é preciso para chegar. Precisamos de Bitcoin para chegar a ter, a aumentar as energias renováveis. O que eu quero dizer é que não é a Bitcoin que vai impedir isso. Aquilo que vai acontecer, como estavas a dizer, eventualmente vamos chegar a esse ponto, com Bitcoin ou não, e eventualmente isso há de ser uma discussão parva de se ter, porque é tipo, sim, ok,
já a Bitcoin, toda a gente neste utiliza, momento, já toda estive a, gente... a ver, já é mais do que a Argentina e a Ucrânia. Já consome mais do que a Argentina e a Ucrânia. Ou seja, já passou a Suécia e continua. E mais uma vez, como o algoritmo funciona, como já disse em outras partes, ficar ainda mais popular. Irá ser mais do que qualquer país do mundo. E pronto, e isso poderá ser um não problema, como eu disse, se todo mundo já tiver 100% renovável. Uhum. Mas agora fica para a nossa, com os nossos argumentos que tu apresentaste e que eu apresentei, cada um acha que não... acha se
eu não tô...
isso será positivo ou não. Para...
Não, eu acho que é precisamente para isso. Pronto, não, acho que para quem acha que é uma tecnologia importante e que é, especialmente em muitos países onde as pessoas não têm tanta liberdade económica e financeira como nós, claramente tem uma importância diferente para pessoas que beneficiam desse privilégio, pronto, de não ter que se preocupar muito com isso, nem com a moeda, com estarem muita inflação, apesar de nós agora também estarmos um pouco com esses problemas, não tanto como em países como tu disseste, como a Argentina ou muitos outros. Aliás, a maioria das pessoas vive em países que têm problemas de inflação. Pronto, eu acho que a Bitcoin é uma solução importante para a maioria das pessoas que vivem nesses países, não para as pessoas que querem viver, pronto, em países como a Suécia. E que vale, ou seja, do ponto de vista de se vale ou não a energia que gasta, eu acho que sim. Agora, compreendo que tu achas não, eu não estou a querer convencer-te disso. Era só mais um argumento energético, acho que é uma discussão que eventualmente não vai acabar por morrer, porque nem vai ser a causa de chegarmos a... Ou seja, não há de ser por causa da Bitcoin, concordo, que a gente chegue a um futuro onde temos emissões de carbono extremamente reduzidas. E também não acho que é por causa da Bitcoin que não conseguimos chegar lá. Pronto, é só isso.
Sim.
Agora, se é importante ou não, é aquilo que a gente já estudou muitas vezes e acho que vamos continuar a discordar nisso. Mas pronto.
Eu gostava de ver se o gaming no geral, todos os jogos, todas as consolas, todos os PCs, tudo junto, se não iria ser metade do que PTC console. Não só o Fortnite, todos os... Não estou a dizer, eu estou a dizer que gostava de ver isso. Que se tiver tempo, hei de ver. Mas eu diria que seria algo do género. Ou seja, é mal pegar num exemplo e... Porque outras pessoas podem depois começar a associar, se nos ouvirem, que o Fortnite gasta o mesmo PTC e eu acho que isso é uma coisa que poderá estar errada com muitos níveis de magnitude, por isso é que eu estou a dizer. Mas eu vou ver também para nós discutirmos isso em próximos episódios.
Pronto,
acho que no próximo episódio vamos falar de energia também.
Tudo bem, fixe, se achares o número e eu estiver errado, tudo bem. De qualquer das maneiras, era o argumento é ilustrativo, no sentido em que, de certeza que, se não for isso, eu consigo arranjar um exemplo de uma coisa no agregado. A maioria das pessoas vão achar que é completamente, tipo, pá, dispensável-se, não é? Mas que gasta mais energia que um país como a Suécia. Pronto, é só isso. Porque, faço-te a pergunta ao contrário. Então, qual é a percentagem de energia a nível global que a Bitcoin consome? De toda a energia que é consumida do mundo. Qual é a percentagem? É que é 30%? Quanto é que tu achas? Sem seis ver. É 30%? É 20%? É 10%? É 5%?
Não, deve ser para aí uns 2%. Se é um país como a Argentina ou a Ucrânia, deve ser entre 1% e 2%, sei lá, alguma coisa desse género.
É, aquilo que eu estava aqui a ver é 0,16%. Tá, pronto.
Sim.
Yeah. Não é? Tudo bem.
Mas... E isso é só porque ainda não é uma coisa muito utilizada. E a questão é como é que a tecnologia escala. E isso já discutimos e não vale a pena.
Não, certo, eu acho que isso depois é um outro problema, que é o de escala ou não. Eu estou a falar atualmente.
Se for usada 100 vezes mais.
Não gasta 100 vezes mais energia. Assim, não é assim que funciona, mas já ok.
Acho que até gastava mais por causa da especulação que iria ter e toda a gente querer. Mas pronto, isso é conversas para outro dia. Sim. Já está a ficar comprido este episódio e vamos continuar a discutir isso provavelmente para a próxima semana. E queres acabar com alguma... com outra coisa sem ser energia e BTC?
Não, então vamos ficar por aqui, certo?
Tá. Tá, vá. Vá, boa noite, pessoal.
Vá, boa noite.
Ou bom dia, ou boa tarde, quando tiverem
aqui. Exato, quando tiverem aqui.
Tchau.